no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: viver sem limite.
Novo Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência prevê mais de 100 ações para garantir dignidade e ampliar acesso para 19 milhões de brasileiros.
Investimentos chegam a 6 bilhões e 500 milhões de reais.
E presidente Lula afirma que promover direitos é um dever do governo.
Como toda brasileira e todo brasileiro, merece tudo o que o Estado tem a obrigação de oferecer a ela.
E para dar detalhes do novo plano, a entrevista ao vivo de hoje é com a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 2 renegociações por segundo.
Dia D do Desenrola Brasil beneficia 72 mil pessoas.
Brasil assume em dezembro a presidência temporária de grupo de nações com as maiores economias do mundo.
E vai promover participação da sociedade nas discussões sobre política externa.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
Garantia de acesso a direitos e oportunidades para as pessoas com deficiência.
Esse é o objetivo do novo Viver Sem Limite, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado hoje pelo governo federal.
São quase 100 ações com um investimento de 6 bilhões de reais.
Quem está ao vivo aqui conosco e detalha esse grande conjunto de medidas é a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês.
Secretária, explica para a gente primeiro as diferenças entre o Viver Sem Limite, que já existia, e essa nova fase que foi lançada agora.
O primeiro Viver Sem Limite, ele foi fundamental para estruturar a inclusão social, há muitas ações na área de assistência social, na área de educação, saúde e acessibilidade e tecnologia assistiva. Agora, esse novo Viver Sem Limite, ele amplia a ideia de que as pessoas com deficiência são sujeitas de direitos e se garante uma ampla participação social. Então, a diferença é que há um maior engajamento das pessoas com deficiência na construção do próprio plano, um aumento do controle social sobre ele. Também, os eixos se alteraram. O primeiro eixo é gestão e participação social. Então, queremos que o Estado brasileiro, Estado, município, governo federal, ele se organize de forma a atender às demandas das pessoas com deficiência para equiparação dos direitos. Nós não queremos privilégios, não. Nós queremos que acessibilidade, por exemplo, seja um direito reconhecido como um direito a ter direitos. É um meio para que a gente tenha acesso à educação, à informação, ao exercício pleno de direitos. Porque esse é um público que ainda é muito subrepresentado na participação social e precisa-se, então, alterar o fluxo de trabalho nos serviços públicos, precisa contemplar a acessibilidade e garantir a nossa presença, né? Eu falando como uma mulher com deficiência que sou, em todos os espaços. Então, para além dessas políticas públicas, a gente amplia para todas as políticas públicas, por isso já dialogamos com 27 ministérios. Estamos construindo aí essa primeira etapa do plano, tem 95 ações, envolve 11 ministérios, mas no ano que vem há uma revisão, há uma continuidade, um aprofundamento dessa perspectiva do protagonismo das pessoas com deficiência, da presença o contemplar a pessoa com deficiência, o tema da deficiência, nas políticas públicas todas, para que a gente consiga conceber a deficiência como uma variável, não como algo que é uma tragédia pessoal ou familiar. A gente quer alterar essa cultura de entender que as pessoas com deficiência são simplesmente beneficiárias necessitam caridade. Nós sim precisamos da oportunidade de nos desenvolvermos, de conseguir então estudar e ser tratado dignamente como qualquer outra pessoa.
A senhora mencionou que são 27 ministérios, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa intersetorialidade, né? A importância de vários ministérios participarem dessa política.
Essa nova versão do plano é realmente, pode-se dizer, a estratégia de intersetorialidade é muito corajosa, de fazer esse diálogo entre os setores, porque o que a gente entende é que as pessoas com deficiência não estão ainda incluídas na sociedade pela ausência de, geral de políticas. Então, nós acabamos vítimas de todo tipo de violação de direitos humanos. É por isso que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai coordenar esse plano que é monitorado pela Casa Civil, que vai ser acompanhado pelo controle social do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele vai, então, ampliar essa intersetorialidade para que a gente consiga resolver problemas complexos, como, por exemplo, a empregabilidade da pessoa com deficiência. Nós temos uma lei de cotas de 32 anos e ela ainda não é plenamente aplicada, né, pelas empresas. Então, a gente precisa fazer o diálogo e promover esse diálogo entre governos, sociedade civil e os ministérios e as políticas públicas que estão setorializadas para que chegue o direito, saia da Constituição e se efetive no cotidiano das pessoas com deficiência de todo o Brasil.
Quanto é que será investido nesse novo Viver Sem Limite e como é que esses recursos vão ser aplicados na prática?
Cada ministério que está envolvido, ele apresenta, né, apresentou para a Casa Civil o seu orçamento, né, a previsão orçamentária, e vai ter que cumprir as metas da implementação. Então, o plano tem 4 anos, a metas tem anualmente, e esse orçamento, então, vai ser acompanhado passo a passo, com transparência, porque uma das nossas ações é o Observatório de Monitoramento das Ações de Viver Sem Limite. Então, cada uma dessas 95 ações vão ser acompanhadas e essa transparência a gente já garante que vai acontecer desde sempre, né? Uma outra diferença que eu esqueci de falar é que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também estará implementando ações, não fica só na coordenação, não só na articulação intersetorial, mas também com ações efetivas, como, por exemplo, na formação de 1.500 lideranças com deficiência de todo o país. Nós queremos incidir mais nas políticas públicas, estar mais presentes também em todas as esferas de poder.
E quais são os desafios que a senhora acha que vão ser os principais na hora de implementar essas ações?
Um dos desafios é essa relação interfederativa. Nós vamos a cada território, a cada estado, construir a pactuação com os governos estaduais e as prefeituras. Precisamos, algumas políticas públicas, elas só se efetivam, né, diretamente com o cidadão, quando o município está engajado, quando o governo estadual também está engajado. Então, nós precisamos dessa relação interfederativa funcionando para que a gente consiga impactar mais na melhoria das condições de vida da população com deficiência. E, assim por conseguinte, né, conseguimos ampliar a inclusão social de todas as famílias, né? Então, quando a gente fala em deficiência, a gente fala também em combater o capacitismo. Capacitismo que é o custo social que envolve aí, o preconceito contra quem tem deficiência e atinge não só quem tem deficiência, mas também seus familiares, né? Há um custo de um empobrecimento dessa família que, por conta desse capacitismo. Então, a gente quer promover essa visibilidade do tema. Acredito que há uma economia nova, um novo PIB da inclusão, que ainda há que se desvendar e as empresas brasileiras também poderem entender o quanto a acessibilidade, a inclusão das pessoas com deficiência faz bem não só a quem tem deficiência, mas sim a todo o Brasil.
Nós conversamos com Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada a todos vocês também.
Pois é, nós vamos continuar falando sobre o novo plano Viver Sem Limite. O repórter Pablo Mundim acompanhou o lançamento oficial no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula.
Para atleta profissional e medalhista em arremesso de peso, Agna Alves da Cruz ficou tetraplégica após um derrame cerebral. Mesmo com todos os desafios, ela não desistiu.
O que eu quero na vida é trabalhar e terminar de conquistar os meus objetivos e criar os meus filhos. Nós temos um coração que pulsa e que bate. Nós temos direito à dignidade.
Assim como a Agna, mais de 10 milhões de mulheres têm alguma deficiência no Brasil. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos quase 19 milhões de brasileiros com deficiência, apenas 25% concluíram o ensino médio e 29% participam da força de trabalho. Desigualdade que o governo pretende mudar com o novo programa Viver Sem Limite. Entre as quase 100 ações do plano estão a formação de mais de 160 mil gestores, professores e conselheiros tutelares, a construção de policlínicas e consultórios ginecológicos equipados e acessíveis, e a renovação da frota de ônibus urbanos para veículos com acessibilidade e tecnologia. O presidente Lula disse que o plano vai mudar a vida das pessoas com deficiência.
Queremos e vamos derrubar os diversos muros que separam as pessoas com deficiência de uma vida onde podem aproveitar a plenitude de suas capacidades. Derrubaremos esses muros reunindo e monitorando ações nas mais diversas frentes. Pois as pessoas com deficiência não são limitadas. Limitados são os ambientes físicos que as pessoas com deficiência precisam enfrentar. Limitados são os serviços públicos quando não estão preparados para atender com igual qualidade a todos e todas que precisam dele.
O investimento nesse conjunto de ações será de 6 bilhões e meio de reais. Para o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, as pessoas com deficiência devem ter todos os direitos garantidos, desde o deslocamento físico até uma oportunidade de emprego.
Não mais heróis, mas cidadãos. Não mais excepcionais, mas companheiros e companheiras de luta. Não mais discriminados e excluídos, mas respeitados e valorizados. Não mais impedidos por meios de transporte nas escolas e hospitais, mas com livre acesso a lugares e direitos. Não mais desempregados ou escondidos nas empresas, mas trabalhadores com um trabalho decente assegurado.
O plano prevê ainda a promoção de 120 mil novos contratos de trabalho de pessoas com deficiência ou reabilitadas do INSS. E a implantação da Central Nacional de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais. As ações do Viver Sem Limite serão implementadas em 4 anos, com revisão anual. Reportagem Pablo Mundim.
O Brasil vai assumir em dezembro a presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.
O presidente Lula instalou a Comissão Nacional, que vai trabalhar nas propostas do Brasil, que terão como prioridade temas como a fome e a transição climática.
A comissão é formada por 39 órgãos federais, mas o governo quer garantir também a participação popular na formulação das propostas.
O país vai assumir pela primeira vez a coordenação do grupo, que reúne 19 das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Ao instalar a Comissão Nacional do G20, o presidente Lula afirmou que a prioridade do governo brasileiro durante a presidência do bloco será o combate à fome e às mudanças climáticas.
Não é mais humanamente explicável um mundo tão rico, a gente ter tanta gente ainda passando fome. Um outro assunto que a gente vai discutir com muita força é a questão climática. Essa transição energética se apresenta para o Brasil como a oportunidade de mostrarmos ao mundo que quem quiser utilizar a energia verde para produzir aquilo que é necessário à humanidade, o Brasil é o porto seguro para que as pessoas possam vir aqui fazer os seus investimentos.
Ainda segundo o presidente, a coordenação do bloco vai contar com ampla participação da sociedade civil.
Vamos fazer aqui um grande evento de participação popular, para participar e construir propostas, para que a gente possa, ao terminar o G20, a gente ter algo concreto, para que a gente possa dizer ao povo brasileiro e ao mundo de que a gente vai começar a mudar.
O Brasil assume a liderança do G20 no dia 1º de dezembro, com mandato de 1 ano. Durante esse período, serão realizadas mais de 100 reuniões oficiais em várias cidades do país, como explicou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Uma primeira fase de reuniões por videoconferência nos meses de janeiro e fevereiro. Uma segunda fase de reuniões técnicas presenciais entre os meses de março e junho, distribuídas por diversas cidades e regiões brasileiras. E uma terceira e última fase de reuniões ministeriais presenciais nos meses de agosto a outubro.
O evento que encerra a presidência brasileira do G20 será a 19ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais de 72 renegociações por segundo.
E 72 mil pessoas atendidas.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do dia D do Desenrola Brasil.
O Brasil já conquistou 214 medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, e mantém a liderança no quadro geral de medalhas.
Já são 99 medalhas de ouro, 57 de prata e 58 de bronze.
339 atletas brasileiros disputam o torneio em 17 modalidades.
É a maior delegação da história do Brasil em uma edição dos Jogos.
O Brasil tem 86% do time apoiado pelo Bolsa Atleta, no governo federal.
Só este ano está previsto um investimento de 28 milhões de reais do programa para esses atletas.
E além do Bolsa Atleta, outro apoio para o esporte brasileiro vem do Ministério da Defesa.
É o programa Atletas de Alto Rendimento.
Com o programa, os atletas são incorporados no Exército, Marinha ou Aeronáutica e têm os mesmos direitos que os demais militares.
Assim, podem usufruir de toda a infraestrutura para treinar e também se dedicar de forma exclusiva ao esporte.
Nas últimas três Olimpíadas, cerca de 45% das medalhas conquistadas pelo país foram de atletas militares.
E faltando 8 meses para as Olimpíadas de Paris, os esportistas do programa estão em preparação para os Jogos.
Eles vão participar de campeonatos militares mundiais em países como Azerbaijão e Bangladesh.
Garantir vaga para as Olimpíadas Paris 2024 é o sonho de muitos atletas. E o programa Atletas de Alto Rendimento prepara esportistas brasileiros para essas grandes competições. A iniciativa do Ministério da Defesa inclui modalidades como atletismo, natação, judô e boxe. Em dezembro, equipe militar brasileira participa no Azerbaijão do Mundial Militar, que inclui a modalidade de luta greco-romana. Já em fevereiro, em Bangladesh, ocorrerá a competição de tiro com arco. O diretor do Departamento do Desporto Militar do Ministério da Defesa, almirante fuzileiro naval Roberto Rossato, aponta o avanço dos resultados dos atletas nos últimos jogos.
O PAR, desde sua origem, contribuiu para uma melhora significativa no desempenho do time Brasil, tanto nos Jogos Pan-Americanos quanto nos Jogos Olímpicos e Jogos Mundiais Militares. Como exemplo desse sucesso, podemos citar alguns números, como os Jogos Olímpicos no Japão, ocorrido em 21, onde o programa teve a participação de 31% dos atletas e 8 das 21 medalhas conquistadas. Importante também mencionar o aumento no total de números de medalhas de ouro obtidas nos 3 últimos jogos, que subiu de 3 em Londres para 7 no Rio, número que se manteve em 21 em Tóquio.
O terceiro sargento da Marinha do Brasil, Guilherme Costa, foi um dos destaques do Pan-Americano, realizado na cidade de Santiago, no Chile, neste ano. O carioca, de 25 anos, conquistou 4 medalhas de ouro na natação. O nadador enfatiza os benefícios de integrar o programa das Forças Armadas.
E a Marinha me ajuda muito no processo, assim, ainda mais até a Olimpíada de Paris. Acho que eu consigo realizar hoje treinamentos, viagens, camps que eu não consegui antes. E a Marinha me ajuda muito com isso, para eu poder me preparar da melhor forma para melhorar o meu rendimento nas competições.
Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, neste ano, o Brasil ganhou 205 medalhas, sendo 99 delas conquistadas por atletas militares. Criado em 2008, o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa recruta esportistas de alta performance por meio de processo de seleção que leva em conta as medalhas já conquistadas durante a carreira. Reportagem Lani Barreto.
Ontem foi o dia D do Desenrola Brasil.
Durante o mutirão foram atendidas 72 mil pessoas.
E as dívidas renegociadas chegaram a 433 milhões de reais.
Nayane de Santana tinha uma dívida de 10 mil reais com uma instituição financeira e não sabia como pagar e limpar o nome. Nessa quarta-feira, aproveitou o mutirão do programa Desenrola para renegociar o débito. Ela conta que abriu a plataforma na internet e lá tinha uma proposta para resolver a situação e deixar o nome limpo.
A dívida passou para pouco mais de R$600 e com a possibilidade de eu parcelar e dar entrada em 60 dias. Então a entrada ficou para janeiro de 2024. no valor de R$600 que eu parcelei. Para mim foi muito bom ter essa possibilidade por meio do Dia D do Desenrola, porque essa dívida estava me preocupando muito, ela deixava meu nome negativado. E agora, com esse aporte do Desenrola, eu consegui realmente desenrolar e vou quitar essa dívida o mais breve possível.
O Desenrola ofereceu descontos médios de 86,3%. O valor médio parcelado foi de R$ 1.087. Já à vista, o valor médio de pagamentos foi de R$ 262. Nos momentos de pico de acesso da plataforma na internet, foram feitas mais de 2 renegociações por segundo. No total, o governo contabilizou R$ 433 milhões renegociados no dia D, nesta quarta-feira. Cerca de 72 mil pessoas foram beneficiadas com a solução de 150 mil dívidas. E ainda dá tempo de limpar o nome. Nesta fase, o programa atende pessoas físicas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico. Podem ser renegociadas dívidas de até R$ 20 mil que tenham sido negativadas de 2019 a 2022. É só ir na plataforma desenrola.gov.br. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Quem nunca viu uma promoção e ficou com vontade de comprar algo que nem sabia que precisava?
É, existem muitas estratégias de marketing por trás das ofertas da esperada Black Friday.
Além de ficar atento aos descontos para conferir se são reais, o consumidor deve ter outros cuidados.
É o que nós vamos ouvir agora na reportagem de Luana Karen.
As promoções da última sexta-feira de novembro já entraram para o calendário do comércio no Brasil. Inventada nos Estados Unidos, é difícil resistir à famosa e esperada Black Friday, que o diga a técnica de enfermagem Alessandra Barbosa e o aposentado Gonçalves Mota.
Tem que aproveitar as promoções e é gratificante. Vou economizar uns R$1.000.
Provoca quem está doido para comprar com desconto. Tem uma diferença bem significativa.
Só não pode deixar se levar pela primeira tentação que aparece, como sugere o escrevente Petronílio Garcia.
Porque às vezes tem um concorrente ao lado do outro que está diferente o preço. Aí tu ganha R$2, R$3 em cada um. Eu já ganhei até 45 numa mercadoria para outra.
Pois é, para não cair numa furada na Black Friday, é preciso ficar atento aos apelos comerciais. Ronaldo Vieira, chefe do Departamento de Promoção de Cidadania Financeira do Banco Central, explica que é comum o uso de estratégias emotivas.
Os anúncios são sempre cores vibrantes, são chamativos, né? E em determinados momentos eles usam uma estratégia que a gente chama de senso de urgência. A oportunidade é só hoje, né? Isso causa um apelo emocional nas pessoas. E aí, às vezes, você nem pensou direito, né? Sobre aquela compra.
E se comprar nas lojas físicas é coisa do passado, tudo bem. Pode fazer como o Gregório dos Santos e comprar pela internet também.
Geralmente a gente pesquisa na internet, vai no shopping, vê se o produto é aquilo que a gente quer mesmo e compra pela internet que é mais barato.
Nesse caso, cuidado redobrado com as ciladas do mundo virtual. O alerta é de Wadi Damous, secretário nacional do consumidor.
Ser prudente, ser atento, tomar cuidado. Muitas vezes as pessoas são direcionadas a sites falsos das empresas e ali ela cai no golpe e ainda captam dados pessoais das pessoas. Então, muita atenção, não se deixem direcionar para o site. Vá diretamente ao site da empresa se achar que tem que comprar algum produto ali oferecido.
Outra dica é desconfiar de preços muito baixos e de empresas que pedem pagamento antecipado. Dê preferência para o uso de cartão virtual nas compras online. E o consumidor que prefere aproveitar as promoções da Black Friday no shopping ou nas lojas de rua deve prestar atenção na hora de pagar com cartão. A dica é sempre conferir o valor do pagamento antes de digitar a senha. No caso de transferências por Pix, é importante conferir com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Reportagem Luana Karen.
Quer ficar por dentro de todas as ações do Poder Executivo no seu estado de forma fácil, na palma da mão?
É só fazer parte da comunidade do Governo Federal no aplicativo de mensagens WhatsApp.
Para entrar é muito fácil, basta procurar na internet a página gov.br/tá na mão e no mapa vai aparecer, clicar na região onde você mora.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal conclui primeira etapa do julgamento da ação sobre violação dos direitos da população negra.
Tribunal Superior Eleitoral nega habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho.
Tribunal Superior do Trabalho realiza sexto encontro nacional de juízas e juízes negros.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira a primeira etapa da análise da ação sobre violação dos direitos da população negra.
Os votos dos ministros vão ser apresentados em sessão, a ser marcada posteriormente. Marcelo Della Libera.
Na ação, sete partidos políticos pedem a adoção de medidas de reparação e de políticas públicas em favor da população negra. O julgamento segue o novo modelo adotado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, de dedicar sessões somente para apresentação dos argumentos das partes e de instituições admitidas como interessadas no processo, para só depois colher os votos dos ministros. As manifestações apresentadas nas duas sessões desta semana ressaltaram temas como a letalidade policial, evasão escolar de crianças negras, ausência de políticas efetivas de saúde pública e o peso tributário na população negra.
O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A prescrição é a perda da pretensão de se exigir algo da outra parte devido ao transcurso de determinado prazo previsto em lei. No caso analisado, um homem ajuizou ação de inexigibilidade de dívida prescrita contra uma empresa. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença para julgar procedente o pedido. A terceira turma do STJ manteve o acórdão e negou provimento ao recurso especial da empresa. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível cobrar a dívida.
TST realiza sexto encontro nacional de juízas e juízes negros para debater o racismo no Poder Judiciário.
O evento acontece em Brasília até esta sexta-feira. Michele Chiapa.
Tribunal Superior do Trabalho realiza o sexto encontro nacional de juízas e juízes negros e o terceiro Fórum Nacional de Juízas e Juízes contra o racismo e todas as formas de discriminação. O evento ocorre até sexta-feira. Na abertura, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa, diz que o encontro é uma oportunidade de aprofundamento da compreensão racial da história, da sociedade e do poder judiciário brasileiro.
Tribunal Superior Eleitoral nega habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho.
A defesa de Garotinho pediu que o TSE anulasse atos de um juiz eleitoral e reconhecesse a suspeição do magistrado em ação penal contra o político. Carol Lasno.
O plenário entendeu por unanimidade que não há indício de ilegalidade praticada pelo juiz contra Antony Garotinho. Segundo o relator, ministro Ramos Tavares, a defesa tentou criar uma atmosfera de perseguição pessoal que não encontra amparo na realidade. O ministro ainda disse que as provas incluídas aos autos não foram suficientes para confirmar a parcialidade do juiz eleitoral.
A primeira instância da Justiça Militar da União, em Brasília, condenou por maioria de votos um coronel da reserva do Exército pelo crime de injúria.
De acordo com o Ministério Público Militar, o réu compartilhou no WhatsApp dois vídeos em que aparece ofendendo superiores hierárquicos, em especial três generais da Ativa e o alto comando do Exército, durante participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Apesar de aposentado, o coronel era oficial prestador de tarefa por tempo certo no Hospital das Forças Armadas.
A pena foi fixada em 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicialmente aberto. ainda cabe recurso da decisão ao Superior Tribunal Militar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter,
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Senadores aprovam o ingresso da Bolívia no Mercosul. Presidente do Senado rebate críticas sobre PEC que barra decisões individuais de ministros do STF. Boa noite. A Bolívia poderá fazer parte do Bloco Econômico Mercosul. A adesão do país ao bloco foi aprovada hoje pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Senadores da oposição mudaram o voto com o compromisso da comissão de criar uma comitiva para ir ao país verificar casos de presos políticos. O texto seguiu para a votação no plenário. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovado por unanimidade, a Bolívia pode passar a fazer parte do Mercosul. Senadores da oposição mudaram seu voto para favorável com o compromisso de o colegiado criar uma comissão para ir à Bolívia verificar a situação de presos políticos, como explicou o vice-presidente do colegiado, senador Cid Gomes, do PDT cearense.
Isso nos dá força para abrirmos um canal de negociação. Nós unanimemente aprovamos o ingresso da Bolívia e a Comissão de Relações Exteriores do Senado fará uma composição para que façamos gestões junto à Bolívia e começando pelo Parlamento nessa temática.
Ao sugerir apoio do Itamaraty nesta missão, o senador Sérgio Moro, do União Paranaense, citou a cláusula democrática do Mercosul, que impede a adesão de países que mantêm presos políticos, como é o caso da Bolívia.
É uma preocupação de fato com democracia e direitos humanos, acolhendo a sugestão de Vossa Excelência, pedindo encarecidamente, no entanto, a formação dessa comissão.
Não tenha dúvida da minha palavra.
E eu pediria a gentileza de integrar essa comissão para me direcionar à Bolívia e para poder justificar a minha mudança de posicionamento.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão dos serviços de streaming como YouTube, Instagram e Netflix na lista das empresas que devem pagar taxa voltada para o incentivo da indústria de audiovisual brasileira. As plataformas digitais poderão pagar até 3% sobre a receita bruta. A produção de conteúdo nacional garantirá o abatimento dos impostos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores estende aos serviços de streaming, que são os vídeos sob demanda, como YouTube e Netflix, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, já existente para as TVs abertas por assinatura, cinemas e operadoras de celular e internet. A proposta cria uma alíquota máxima de 3% sobre o faturamento bruto superior a R$ 90 milhões. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, defendeu a inclusão do setor na cobrança da Condecine.
Trata-se de proposta equilibrada de regulamentação que busca fomentar a produção audiovisual brasileira independente, ao mesmo tempo que não cria barreiras excessivas aos diversos agentes provedores do serviço de vídeo sob demanda do mercado brasileiro.
As plataformas digitais poderão deduzir gastos em capacitação, produção, licenciamento e infraestrutura para a produção de conteúdos audiovisuais no Brasil.
O relator da PEC, que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas, alterou a redação da proposta e quer enfatizar a distinção entre traficantes e usuários. A votação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para a próxima semana. Repórter Marcela Diniz.
A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirma que o porte e a posse de entorpecentes são crimes. O relator Efraim Filho, do União da Paraíba, no entanto, fez a distinção entre traficante e usuário, com penas rigorosas para quem vende drogas e mais leves, além de tratamento, para os dependentes.
Aqui ninguém está inovando necessariamente. Nós estamos trazendo o conceito da lei ordinária da distinção com penas mais rigorosas para o traficante e para o usuário. Continua sendo crime portar a droga, porém com a orientação de penas alternativas à prisão e o tratamento da dependência.
A PEC que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas foi apresentada após a maioria do Supremo Tribunal Federal considerar que não há crime nesses casos. O julgamento está suspenso.
O Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial a proposta que cria uma política nacional de prevenção e controle do câncer. O projeto estabelece atendimento multidisciplinar no SUS a pacientes com a doença. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Implementada no Sistema Único de Saúde, a iniciativa quer diminuir a incidência da doença, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, reduzir a mortalidade e assegurar o acesso ao cuidado integral. O texto estabelece que novos tratamentos e medicamentos terão prioridade na análise para incorporação ao SUS, com sua disponibilização efetiva em até 180 dias após a incorporação. O relator, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, destacou que o câncer é um problema de saúde pública de relevância global.
O câncer é uma doença multifatorial e é fundamental combatê-la de todas as maneiras possíveis: prevenção, promoção da saúde, rastreamento, diagnóstico e tratamento, com o intuito de evitar as mortes e assegurar a vida em sua plenitude. Quando isso não é possível, a oferta de suporte para amenizar o sofrimento gerado pela doença é crucial, seja para os pacientes, seja para os seus familiares.
O projeto também cria o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer para a busca ativa e acompanhamento individualizado de cada paciente no diagnóstico e no tratamento.
E a sessão do Congresso Nacional marcada para hoje foi adiada para a próxima terça-feira. Na pauta, vetos e liberação de créditos. Entre os vetos estão os relacionados à lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. A oposição diz ter votos para retomar o texto original, aprovado pelo Congresso, mas vetado pelo presidente Lula. A reportagem é de Érica Christian.
A oposição reclamou do cancelamento da sessão do Congresso Nacional dessa quinta-feira, destacando a necessidade de apreciação de alguns vetos, sobretudo os que tratam do Marco Temporal das Terras Indígenas. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, diz que o adiamento se deve à provável derrota do governo com a derrubada dos vetos nas proximidades da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Essa matéria, o marco temporal, é um tema que gera insegurança jurídica para o país. Tenho convicção de que, pela votação que nós tivemos na Câmara dos Deputados, pelo resultado da votação que tivemos no Senado Federal e pelas conversas que nós estamos tendo, nós vamos votar e derrubar os vetos à lei do marco temporal.
Dos 33 artigos do marco temporal, que condiciona a demarcação de terra indígena à ocupação até 5 de outubro de 1988, o presidente Lula vetou 25, entre eles o que permitiria o cultivo de transgênicos e atividades de garimpo, além da construção de rodovias nesses territórios. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, diz que o parlamento brasileiro será responsabilizado pela derrubada dos vetos.
O executivo tem uma posição manifestada através de veto. O Congresso tem uma posição manifestada através de voto. A posição do executivo e do governo brasileiro é clara em relação a esse tema. E é com essa posição que o presidente Lula chegará na Conferência do Clima.
Na pauta do Congresso Nacional também está a liberação de créditos para diversos ministérios, entre eles o da Saúde, Previdência e o das Mulheres.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu hoje as críticas feitas por ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a aprovação da PEC que limita decisões individuais de ministros do STF. Pacheco esclareceu que a proposta tem princípios técnicos e de aprimoramento da justiça brasileira, destacando inclusive artigos da Constituição Federal que garantem que somente a maioria do colegiado do STF pode considerar inconstitucional uma lei ou ato do poder público.
Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é, que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova renegociação de dívidas de produtores rurais e microempreendedores individuais.
Plenário prorroga até 2028 incentivos fiscais para empresas do Nordeste e da Amazônia.
Sessão do Congresso é adiada por falta de acordo sobre vetos presidenciais.
Boa noite. Líderes da Câmara e do Senado ainda buscam acordo para os vetos presidenciais pendentes de votação. A repórter Silvia Munhato tem informações sobre os vetos mais polêmicos e que fizeram a votação ser adiada nesta semana.
Por falta de acordo, os líderes partidários da Câmara e do Senado decidiram adiar pela segunda vez a análise de 34 vetos presidenciais pendentes de votação. Os principais vetos são os que tratam do novo regime fiscal, do funcionamento do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o veto à criação de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão de adiar a votação sobre o marco temporal ocorre às vésperas da realização da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Para a presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, o veto favorece o meio ambiente, na medida em que facilita as demarcações.
Você sabia que em territórios indígenas tem em torno de 517 mil nascentes? Sendo que o povo indígena não é nem 1% da população brasileira, somos 5% da população do mundo e protegemos mais de 80% da sociobiodiversidade.
Nas redes sociais, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, diz que existem os votos para derrubar o veto ao marco temporal e que a sessão foi adiada por outros motivos.
Não é uma questão só do marco temporal, pelo contrário, é uma questão muito mais dos pontos fiscais do governo. E ontem, no impasse grande, foi na questão dos vetos do arcabouço fiscal e também do CARF.
No caso do arcabouço fiscal, foi vetado o trecho que limitava o corte de investimentos para atingir a meta fiscal anual e o que impedia a lei de excluir alguma despesa da apuração da meta. Para o governo, os trechos tornam a execução orçamentária muito rígida. Para que um veto presidencial seja derrubado em sessão do Congresso, é preciso pelo menos a maioria absoluta dos votos na Câmara, ou 257 deputados, e no Senado, ou 41 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça. A morte de Clériston Pereira da Cunha na penitenciária da Papuda ainda repercute entre os deputados. O comerciante teve a prisão preventiva decretada, acusado de participar dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, mas ainda não havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, entende que Clériston da Cunha foi o primeiro preso político a morrer no período que chama de ditadura democrática. O parlamentar argumenta que para criminosos comuns com comorbidades graves, o Poder Judiciário garante tratamento e prisão domiciliar. Mas para o deputado, Clériston foi abandonado pela justiça de forma covarde para morrer à míngua.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, lamenta a morte de Clériston, argumentando que ele era um patriota e nunca havia sido preso antes. O deputado ainda questiona a legalidade das prisões dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e se outros presos que também têm comorbidades vão continuar detidos até a morte.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que as mãos do Judiciário e do Parlamento estão manchadas com o falecimento de Clériston. Em sua análise, o Congresso não pode naturalizar a morte de um cidadão que, segundo ele, foi preso injustamente por exercer seu direito de se manifestar. O parlamentar cobra ação de todos para impedir que o país caminhe para uma ditadura.
Ao afirmar que Clériston foi morto pelo Estado brasileiro, Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, questiona a lisura do STF no julgamento dos presos pelos atos de 8 de janeiro. Ele lembra a declaração do ministro Gilmar Mendes de que a Operação Lava Jato usava métodos comparáveis à tortura praticados por pessoas pervertidas para conseguir acordos e confissões. Para o deputado, o STF assegura o garantismo penal para corruptos, mas faz pesar a mão implacável do Estado sobre os cidadãos comuns.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, repudia a tentativa de rotular Clériston como um terrorista, afirmando que ele, na verdade, era um preso político e um patriota. Na avaliação do congressista, quem deve ser chamado de terrorista é o grupo Hamas e os manifestantes que estão indo às ruas de todo o país para apoiar o grupo extremista que cometeu atrocidades contra o povo israelense.
Já Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirma que, no caso de Clériston, que era réu primário, a justiça não respeitou o devido processo legal. O deputado avalia que vários órgãos públicos, como a Suprema Corte e o próprio Congresso Nacional, são responsáveis pela morte do comerciante. Ele também questiona o silêncio da base governista sobre a morte de Clériston.
Por sua vez, capitão Alden, do PL da Bahia, questiona as condenações do STF relacionadas a outras pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Na visão do congressista, a acusação de que os manifestantes tinham o objetivo de dar um golpe de Estado não faz sentido, uma vez que não havia armas, mas sim a Bíblia e a bandeira do Brasil.
Eli Borges, do PL do Tocantins, reitera que a morte de Clériston foi causada pela desatenção aos seus problemas de saúde e aos pedidos de soltura feitos pela Procuradoria-Geral da República. O deputado afirma haver uma inversão de valores no país quando criminosos e corruptos são libertados pelo judiciário e pessoas exercendo seu direito de manifestação são presas.
Desenvolvimento Regional.
Cobalcini, do MDB, apela à união de forças dos governos federal, estadual e municipais para solucionar os danos causados a Santa Catarina pelas sucessivas tempestades. De acordo com o deputado, 170 municípios estão em situação de emergência e outros 12 em estado de calamidade. Ele lamenta as mortes e os prejuízos causados às famílias, os danos à agricultura, os estragos e interdição de estradas e a perda de pontes arrastadas pelas águas.
Heitor Schull, do PSB do Rio Grande do Sul, se solidariza com a população atingida nos últimos meses por fortes chuvas, enchentes e ciclones. O parlamentar destaca a união e a força de gaúchos, catarinenses e paranaenses, mas lamenta as mortes e as perdas materiais. Ele também alerta para as consequências econômicas, como o aumento no preço dos alimentos produzidos na região, além dos impactos negativos para a indústria, o comércio e o setor de serviços.
Afonso Han, do PP, também está preocupado com as perdas devido às chuvas no Rio Grande do Sul. Ele presta solidariedade à população gaúcha e pede que os governos municipais, estadual e federal atuem juntos na articulação de possíveis soluções de emergência e no atendimento aos cidadãos.
Bibo Nunes, do PR, lamenta as mortes e o grande número de desaparecidos e desabrigados vítimas das chuvas fortes que castigam as 158 cidades do Rio Grande do Sul. Ele espera que o Congresso aprove proposta de sua autoria, que pretende liberar de forma imediata 5% das emendas parlamentares para socorrer vítimas de tragédias naturais. O deputado explica que, assim, o prazo para que os recursos cheguem a locais devastados por enchentes ou secas será encurtado em um ano.
Max Lemos, do PDT, está reunindo assinaturas para a instalação de uma CPI para investigar os péssimos serviços prestados pela Enel e pela Light, distribuidoras de energia no Rio de Janeiro. O deputado denuncia o caos instalado em 30 dos 66 municípios do estado, incluindo a região metropolitana da capital, onde algumas cidades chegaram a ficar 6 dias sem luz, o que, segundo ele, é injustificável porque o Rio é superavitário na produção de energia.
Bebeto, do PP, lamenta os constantes apagões que vêm ocorrendo nos municípios da Baixada Fluminense. Ele ressalta que, com as altas temperaturas, os transtornos ficam ainda maiores para a população. O deputado critica as concessionárias Light e Enel, responsáveis pela distribuição, e reclama do valor da tarifa no estado, afirmando que as pessoas pagam caro por um serviço sem qualidade.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, celebra a abertura de crédito de mais de 15 bilhões de reais para estados e municípios. Ele afirma que, do total aprovado no Congresso, cerca de 7 bilhões serão aplicados em saúde, educação, infraestrutura e no custeio da máquina pública. O deputado explica que o resto será destinado para suprir as perdas de arrecadação de estados e municípios.
Ricardo Silva, do PSD, elogia o governo de São Paulo pelo empenho com que tem trabalhado para levar saúde, educação e infraestrutura para as pequenas e médias cidades do estado. O congressista também registra o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Oficiais de Justiça, que será presidida por ele e vai atuar na defesa de pautas de interesse da categoria.
Os deputados concluíram a votação do projeto que prorroga até 2028 os incentivos fiscais para empresas das regiões Nordeste e da Amazônia. O texto seguiu para a sanção presidencial, como informa o repórter Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que prorroga por mais 5 anos, até 2028, os atuais incentivos fiscais para empresas nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, e do Nordeste, a SUDENE. Os incentivos atuais vencem no dia 31 de dezembro, prazo estipulado por uma medida provisória aprovada originalmente em 2001 e depois prorrogado diversas vezes pelo Congresso. As empresas das regiões Norte e Nordeste beneficiadas pelos incentivos fiscais têm direito à redução de 75% no imposto de renda calculado com a base no lucro. Além disso, elas podem usar 30% do imposto devido para investir em projetos de modernização ou para comprar equipamentos. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara e, depois disso, foi alterada pelo Senado, que estendeu os benefícios fiscais às empresas que atuam em áreas abrangidas pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. A inclusão das empresas do Centro-Oeste foi considerada inconstitucional pelo relator do projeto na Câmara, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Para o relator, a extensão provoca renúncia de receita, ou seja, perda de arrecadação, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
O projeto, quando seguiu para o Senado Federal, foi incluída a SUDECO, que é muito meritório. Porém, não há, como no caso da SUDAM e da SUDENE, que os incentivos fiscais já são conhecidos e é apenas uma prorrogação por mais 5 anos, não há nenhuma previsão orçamentária para a SUDECO que gera insegurança e, por si próprio, a inconstitucionalidade dessa emenda.
O plenário aprovou o parecer do relator e rejeitou o benefício para as empresas do Centro-Oeste, apesar das críticas de deputados da região, como Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, que defendeu a inclusão da SUDECO na proposta. O autor do projeto, o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, disse que o incentivo fiscal é uma maneira de diminuir as desigualdades regionais e permitir o desenvolvimento dos estados mais pobres.
O Nordeste é a região que mais tem perdido espaço na concessão de benefícios. Eu vejo aqui a Zona Franca de Manaus, renovada aí por mais de 50 anos, o Fundo Constitucional de Brasília, mais de 20 bilhões mantido na reforma tributária, e nós não queremos privilégio. O Nordeste, que já teve 17% do PIB do Brasil, foi caindo, chegou até 11%.
O projeto, que prorroga por mais 5 anos, até 2028, os atuais incentivos fiscais para empresas das regiões Norte e Nordeste, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Trabalho. Projeto de Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, prevê a retomada do pagamento do seguro-desemprego e do Bolsa Família após o fim do contrato de trabalho temporário. O deputado observa que a proposta visa promover o bem-estar social e a dinamização do mercado de trabalho. Ele explica que, hoje, muitas pessoas não trabalham no período curto de colheitas, por exemplo, porque temem ficar sem os benefícios.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, defende a padronização do uso do termo bombeiro civil no uniforme dos trabalhadores que atuam em brigadas de incêndio, primeiros socorros e em atividades de prevenção e segurança. Ele ressalta que já existe uma lei de 2009 que dispõe sobre a profissão de bombeiro civil e a medida contribui para o reconhecimento da categoria.
Política. Ricardo Barros, do PP, informa que aceitou o convite para assumir a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná. Ele observa que o Estado representa a quarta maior economia do Brasil e também se destaca no setor de logística. O deputado acrescenta que o Paraná é o supermercado do mundo, líder nacional na produção e comércio de frangos e segundo lugar em produtos suínos.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, afirma que não é difícil escolher entre a esquerda e a direita na política brasileira. Segundo o deputado, enquanto os partidos de esquerda defendem o grupo terrorista Hamas e a legalização do aborto e das drogas, os partidos de direita defendem valores como a família, a pátria e a liberdade.
Direitos humanos. Ao destacar o mês da consciência negra, Flávio Nogueira, do PT do Piauí, reflete sobre a persistência da discriminação e dos problemas enfrentados pelos afrodescendentes. O deputado lamenta o fato de as piores condições de trabalho e as suspeitas injustas em situações criminais recaírem sempre sobre os negros, perpetuando o racismo e a indiferença contra eles.
No entendimento de Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, uma das mais terríveis e nefastas facetas do racismo é negar a sua existência. Para ele, no entanto, a discussão sobre o racismo deve superar divergências ideológicas, porque sem isso não há como avançar de forma positiva sobre a realidade da população afrodescendente.
Agricultura. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a realização do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio de Janeiro. O deputado observa que, além de o Brasil se destacar como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é preciso também valorizar a produção saudável sem agrotóxicos. Economia.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, cita trechos do livro Jesus e o Dinheiro, de José Antônio Pagola, para afirmar que o sistema capitalista neoliberal é desumano. O deputado avalia que o capitalismo impôs uma ditadura financeira em quase todos os países e que é preciso buscar, a partir de uma ideia utópica, um novo paradigma para a construção de um mundo mais justo, solidário e feliz.
Votação. A Câmara aprovou o projeto que permite renegociação de dívidas de produtores rurais e microempreendedores individuais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reabre prazo de negociação com abatimento de dívidas de produtores rurais, benefício estendido a microempreendedores individuais. O projeto, apresentado pelo deputado Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, reabre até 31 de dezembro o prazo de repactuação de dívidas no valor original de até R$ 100 mil, contratadas até 31 de dezembro de 2022. O abatimento, dependendo do caso, pode chegar a 65%. Os produtores rurais contemplados no projeto original são os da área de atuação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A justificativa para a prorrogação do prazo de negociação das dívidas é a seca que atinge a região. A proposta permite a repactuação de débitos de operações de crédito rural contratadas com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE, do Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O projeto também estende o benefício aos microempreendedores individuais com dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2019. A relatora, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, incluiu no texto o benefício também para produtores da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, o que vai valer para dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2022. Além disso, estabelece regras específicas para a repactuação dos débitos dos produtores de outras localidades do país afetados pelos efeitos da crise climática. A deputada Silvia Cristina defendeu a renegociação das dívidas.
Parabenizar o deputado Eunício pela oportunidade de fazer com que os produtores rurais, o microempreendedor, tenham oportunidade de pagar suas dívidas. Eles não são caloteiros, eles querem sim ter a oportunidade de pagar as suas dívidas e essa repactuação, ela é necessária.
A relatora acatou no texto emendas apresentadas pelo PT, que beneficiam agricultores familiares com dívidas junto ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil. Se a dívida tiver como origem recursos dos fundos constitucionais do Nordeste e do Norte, o FNE e o FNO, o abatimento pode chegar a 95%. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, atribuiu a necessidade de repactuação à seca que afetou esses produtores.
Importantíssimo a gente poder garantir a prorrogação das dívidas dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura familiar. Nós que somos do Nordeste, que somos agricultores, enfrentamos aí 10 anos de seca consecutiva, estamos enfrentando um momento difícil, já novamente de seca, então a prorrogação, a possibilidade de prorrogação dessas dívidas é essencial.
O projeto que reabre prazo de negociação com abatimento de dívidas de produtores rurais e microempreendedores individuais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.